Ampliado de 5 para 6 anos o prazo para pagamento de crédito consignado de aposentados e pensionistas do INSS.
Olha, o diesel mais barato para pescadores. Terminam amanhã as inscrições para ter acesso aos descontos no preço do combustível.
Começa no dia 1º de outubro o prazo para secretarias de segurança de 6 estados e do Distrito Federal solicitarem mais delegacias de atendimento à mulher.
Segunda-feira, 29 de setembro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Aumentou o prazo para aposentados e pensionistas da Previdência Social pagarem empréstimos consignados. Aquela modalidade em que o desconto das parcelas é feito diretamente na folha de pagamento ou do benefício.
A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União e passa a valer a partir do dia 1º de outubro.
Os empréstimos a aposentados e pensionistas do INSS representam uma parcela importante no segmento, cerca de 30% do total. Mas um levantamento do Ministério da Previdência Social mostra que a maior parte dos contratos ativos entre esse público estava no prazo limite para o pagamento, que era de 60 meses, o que corresponde a 5 anos. Agora, o governo federal aumentou o tempo máximo para quitar um empréstimo consignado feito por aposentados e pensionistas do INSS para 72 meses ou 6 anos, como explica o secretário de Políticas de Previdência Social, Benedito Brunca.
Grande parte dos beneficiários tomava o empréstimo em 60 meses e nós expandimos para 72 para poder permitir que o aposentado tenha uma chance maior de escolha e, portanto, pegar um pouco mais de valor se esta for a sua necessidade de obtenção do crédito. Este é, sabidamente, o crédito com menor taxa de juros existente no mercado. Então, é importante que se o beneficiário tem necessidade de tomar um empréstimo, é importante que ele possa fazê-lo dentro daquela opção que é mais vantajosa para ele comparada às existentes no mercado.
Segundo o Ministério da Previdência Social, cerca de 25 milhões de aposentados e pensionistas estão aptos a contratar esse tipo de crédito e 55% desse público já tomou essa modalidade de empréstimo. As taxas de juros não foram alteradas. A taxa máxima que pode ser cobrada é 2,14% ao mês. O secretário Benedito Brunca afirma ainda que os aposentados e pensionistas devem tomar os mesmos cuidados ao contratar o crédito e fala sobre o impacto dessa medida.
Os impactos potenciais, se todas as pessoas que tomam hoje empréstimo em 60 parcelas, se elas optarem pelas 72, por ano nós estimamos que isso gira em torno de 8,6 bilhões de reais adicionais no mercado.
Cerca de 50 instituições financeiras oferecem essa modalidade de crédito para segurados do INSS. Dúvidas ou informações em www.previdencia.gov.br. Reportagem João Pedro Neto.
E atenção, pescadores profissionais, termina amanhã o prazo para fazer a inscrição no programa que garante desconto na compra de óleo diesel em postos credenciados pelo Ministério da Pesca e Aquicultura.
O valor do benefício varia de acordo com o estado participante. O repórter Paulo Lassalve entrevistou o ministro da Pesca e Aquicultura, Eduardo Lopes, e tem mais informações.
Ministro, como funciona esse programa de subvenção?
Como o próprio nome já diz, né, é um programa de subvenção econômica, exatamente para trazer ao pescador profissional, artesanal, industrial, seja ele proprietário ou arrendatário de barco, para trazer ele um desconto, uma vez que o óleo diesel ele tem um impacto muito forte na questão do custo de produção.
E, na verdade, são dois tipos de subsídios que o pescador ele pode encontrar na hora de abastecer sua embarcação com o óleo diesel, não é isso?
Exatamente. Quando ele se cadastra no programa, ali no ato da bomba ele já tem um desconto que varia de estado para estado porque é em cima do ICMS. Mas a média que nós temos aí fica em torno de 12% a 17% o desconto. São A outra parte é a proteção que se tem com relação ao valor do diesel no mercado internacional. Há uma ajuda pecuniária aí, um subsídio do governo federal, no máximo até 25%. Para equalizar essa diferença.
E esses postos que são credenciados, o que, que eles ganham em participar do programa?
Vamos supor que na região dele tenha 1.000 embarcações ou 1.000 pescadores ali cadastrados. Ele tem um cliente certo. Então ele vai ter um giro maior, ele vai ter uma participação maior no mercado ali, entendeu? Então, para ele não altera, porque é um desconto em cima do imposto que é recolhido pelo Estado, ele ganha, na verdade, a mesma coisa. Mas ele pode ganhar em número de clientes que certamente vai ser maior para ele ser creditado ao programa.
E o Estado, que deixa de arrecadar, é vantajoso para o Estado participar?
Quando falamos numa subvenção, nós estamos pensando lá na ponta, né? É o Estado, é o governo fazendo a sua parte para incentivar. Então, se diminui o custo da produção para o pescador vai poder vender o peixe dele mais barato, vai poder aumentar o consumo no estado. Então, na verdade, todos têm um ganho aí, seja direto ou indiretamente, mas todos são beneficiados.
Ministro, muito obrigado pela entrevista do senhor na Voz do Brasil.
Tá ok, eu que agradeço, tá bom? E aproveito para que aqueles que ainda não fizeram o seu cadastro, que façam, porque é até o dia 30 de setembro. ssadp.mpa.gov.br.
Repetindo o endereço na internet para fazer a inscrição: ssadp.mpa, de Ministério da Pesca e Aquicultura.gov.br.
No portal do Ministério, mpa.gov.br, também é possível conferir quais são os 15 estados beneficiados.
Brasil. Os estados da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul e São Paulo, além do Distrito Federal, podem criar mais delegacias especializadas de atendimento às mulheres.
De 1º a 30 de outubro, a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça vai receber propostas de convênio das Secretarias de Segurança Pública para implementar as delegacias.
As propostas devem ser enviadas pela página na internet www.convênio.gov.br.
Os recursos do governo federal vão poder ser usados para despesas como a compra de viaturas, motos, armas de fogo, máquinas fotográficas, filmadoras e algemas.
Segundo o Ministério da Justiça, o Brasil tem 500 delegacias especializadas de atendimento às mulheres e núcleos em delegacias comuns.
A portaria com as regras para o cadastramento das propostas foi publicada no Diário Oficial da União de hoje.
Hoje e amanhã está sendo apresentada aqui em Brasília a experiência espanhola na gestão de aeroportos regionais.
Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, pelo menos 40 milhões de brasileiros vivem a mais de 100 quilômetros de distância de um aeroporto com voos regulares e não têm acesso a transporte aéreo. Uma das medidas para fortalecer os aeroportos regionais, que entra em vigor já no ano que vem, é um apoio financeiro de parte das tarifas e custos dos aeroportos regionais pelo governo federal. Com isso, o governo espera aumentar o acesso da população ao transporte aéreo, como explica o ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco.
Nós precisamos garantir aos brasileiros a possibilidade de usar o modal aéreo, usar o avião como uma ferramenta para sua mobilidade, não só a mobilidade pessoal, como também a mobilidade dos bens, do fruto do seu trabalho, de sua produtividade.
A ideia é buscar também iniciativas que deram certo fora do país. Um seminário realizado hoje aqui em Brasília reuniu representantes do governo brasileiro e da Espanha para discutir aviação regional. O embaixador espanhol Manuel de la Câmara acredita que o país europeu tem muito a contribuir para a melhoria do serviço no Brasil.
Depois de muitos anos, temos uma experiência muito grande no âmbito dos aeroportos regionais, o que é fundamental também aqui no Brasil, porque você tem um país continental com uma grande rede de aeroportos regionais que tem que ser dirigida e organizada de uma maneira eficiente.
O ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, destacou que o objetivo do governo é fortalecer os aeroportos regionais de todo o país, principalmente os localizados em determinadas regiões, como na Amazônia.
É claro que alguns aeroportos são mais estratégicos que outros para garantir o direito ao cidadão brasileiro de ir e vir pelo avião. E esses aeroportos normalmente estão localizados na Amazônia, onde nós jamais teremos rodovias e ferrovias pela própria configuração da região.
O subsídio para os aeroportos regionais entra em vigor a partir de janeiro. O recurso para isso virá do Fundo Nacional de Aviação Civil, que é composto de taxas pagas por grandes operadoras aeroportuárias após as concessões. Reportagem Leandro Alarcon.
7:11.
Despesas médicas, hospitalares e odontológicas passam a fazer parte das coberturas obrigatórias que devem ser oferecidas aos consumidores que contratam seguro viagem para o exterior.
A mudança aprovada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados a partir de uma resolução feita pela Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, vinculada ao Ministério da Fazenda, deve ser publicada no Diário Oficial na semana que vem.
O seguro viagem não é obrigatório, nem em viagem nacional ou internacional, exceto para alguns países, principalmente da Europa.
A ideia do seguro é garantir uma indenização limitada ao valor do capital contratado na forma de pagamento, de reembolso ou ainda de prestação de serviços previamente estabelecido no contrato.
Vamos saber mais na entrevista que a jornalista Gláucia Gomes fez hoje com a coordenadora de seguros de vida e previdência da SUSEP, Adriana Henning.
Quais são as principais mudanças no seguro de viagem contratado para o exterior a partir de agora?
O segurado, quando contratar um seguro para viagem ao exterior, ele vai ter um conjunto mínimo de coberturas, que vai ser obrigatório, que são as coberturas de despesa médica hospitalar e odontológica, traslado de corpo, regresso sanitário e traslado médico. E esse aí é o mínimo de coberturas que ele vai estar contratando numa viagem ao exterior.
Mas pode ter mais coberturas do que essas?
Podem ter coberturas adicionais.
Quais são os benefícios para os consumidores?
Ele vai ter certeza, né, de que ele está contratando, que ele vai receber na forma de uma indenização ou de um reembolso previsto, que ele tem maior garantia, que ele leia com muita calma as condições gerais do seguro que ele está contratando, que ele entenda exatamente as coberturas que ele está contratando para que ele tenha uma viagem tranquila, que ele não venha se surpreender com uma falta de cobertura dos eventos que ele eventualmente ele venha a sofrer.
No caso do descumprimento destas obrigatoriedades contratadas, qual é a punição que essas empresas estão sujeitas?
Essas empresas, elas são supervisionadas pela SUSEP e tem toda uma norma, um normativo, né, que estabelece as penalidades que elas sofrerão.
A quem que esses consumidores devem reclamar em caso do descumprimento da lei em relação ao seguro viagem aqui no Brasil e para o exterior?
Por verificado que houve algum descumprimento, ele tem que se dirigir à SUSEP, tem um site que tem a parte de reclamações, de atendimento ao consumidor, ou através do 0800, que também está disponível no site da SUSEP.
Qual é o site que o consumidor pode procurar informações ou mesmo fazer as reclamações dele com relação a esse seguro?
www.susep.gov.br.
Adriana Henning, coordenadora de seguros de vida e previdência da SUSEP, muito obrigada pela sua entrevista com a gente aqui na Voz do Brasil.
Obrigada a você.
Repetindo o endereço da SUSEP na internet, www.susep.gov.br.
E o telefone 0800-21-8484.
A produção de sucos de uva e de vinhos, chamada de vitivinicultura, vai receber investimentos de quase 13 milhões de reais do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Agricultores familiares dos três estados da região sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, vão ser beneficiados.
Os recursos vão ser usados para a contratação de consultorias para contribuir na organização de toda a cadeia produtiva e facilitar a interação dos agricultores, cooperativas e indústria. Podem participar os produtores inscritos no Programa de Modernização da Vitivinicultura, Modervites. Os serviços de assistência técnica e extensão rural vão ser prestados por 3 anos. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Laudemir Miller, diz que o objetivo do programa é qualificar e modernizar a cadeia produtiva de uva e vinho da agricultura familiar.
Para isso, nós temos que atuar na indústria, nós temos que atuar na melhoria tecnológica do setor e, de forma especial, apoiar os agricultores, que na sua imensa maioria são agricultores familiares, que se dedicam a essa atividade. E a forma de fazê-lo é justamente promovendo um acompanhamento técnico com equipes que vão acompanhar esses agricultores no desenvolvimento da sua atividade de produção de uva.
As atividades de consultoria incluem planejamento, execução e avaliação dos processos de gestão e produção. O diretor executivo da Federação das Cooperativas Vinícolas do Rio Grande do Sul, Hélio Luiz Marchioro, acredita que o investimento vai aumentar a produtividade e melhorar a renda das famílias.
Como agricultores familiares e como membros dessa agricultura de pequena propriedade, o acesso à tecnologia ele é mais restrito, né? Um pouco mais difícil. Então, com essa chamada de APER, vem ao encontro dos anseios dos produtores e do setor vitivinícola para qualificar, para trazer tecnologia e inovação também para o setor produtivo. Com isso, a gente tem como objetivo aumentar a remuneração do trabalho dos agricultores.
O agricultor familiar Mário Ferrari mora na região da Serra Gaúcha. Aos 41 anos, é o membro mais jovem da família, que tem no cultivo da uva uma tradição. Os pais e o tio, todos com mais de 70 anos, também auxiliam na lavoura. Ele diz esperar que os investimentos nas pequenas propriedades ajudem a resolver a falta de interesse do jovem em permanecer no campo e continuar com a produção.
Nós esperamos que, com essa ajuda, isso possa ajudar a permanecer o jovem na agricultura, né? Que essa questão de aprender a gerir a sua propriedade também dê algum retorno relacionado à permanência no campo.
Cerca de 3.600 agricultores familiares da região sul vão ser beneficiados. Os interessados no edital devem enviar propostas até o dia 25 de outubro. Mais informações pelo e-mail chamadas@mda.gov.br. Reportagem Leonardo Meira.
Voz do Brasil!
Como noticiamos aqui neste mês, o aumento da renda das pessoas mais pobres foi um dos motivos para o Brasil ter saído do mapa da fome, segundo o relatório das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO.
Além da valorização salarial, programas sociais como Bolsa Família também ajudaram a tirar as pessoas da situação de fome.
Frutas e verduras não faltam na cozinha da dona de casa, Cristina Lopes. Mãe de três filhos, ela investe a maior parte dos R$ 182 que recebe por mês do Bolsa Família em alimentação. Moradora da cidade estrutural, a cerca de 20 quilômetros de Brasília, ela conta que o cardápio mais nutritivo ajudou a melhorar a qualidade de vida da família.
Eu compro maçã, banana, frutas, compro legumes, né, porque a criança também precisa comer. Eu compro coisa que eles gostam, biscoito, porque são crianças, meus filhos, né, e precisa disso.
Uma das exigências do Bolsa Família é que os pais acompanhem o crescimento dos filhos de até 7 anos de idade com o pediatra duas vezes por ano. Tudo deve ficar registrado na caderneta da criança. A estatura e o peso do filho mais novo de Cristina, Eric dos Santos, de 6 anos, estão dentro da média estabelecida pela Organização Mundial da Saúde para a idade dele. Patrícia Jaime, coordenadora de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, explica que além de reduzir a chance de doenças e de mortalidade infantil, o maior acesso à alimentação ainda melhora o desempenho escolar.
Uma criança que tem déficit de estatura, ela tem uma chance maior de adoecer. Ela tem uma chance maior de morrer por doenças relacionadas a infecções, mas ela também tem um risco maior de ter baixo desempenho escolar e necessariamente se tornar um adulto com menor capital humano.
O último relatório de segurança alimentar das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, revela que este ano o Brasil saiu do mapa mundial da fome. Em 1990, 15% da população brasileira sofria com desnutrição e alimentação insuficiente. Atualmente, este índice está em 1,7%. O aumento da oferta de alimentos e da renda dos mais pobres é um dos motivos apontados. A meta agora, segundo Arnoldo de Campos, secretário nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, é ir em busca dos que ainda sofrem com a fome.
Nós temos em torno de 2% da população com subalimentação, algumas comunidades indígenas, algumas comunidades quilombolas, áreas rurais, população de rua, população carcerária, que vive situação de insegurança alimentar grave e o Estado tem que ir até eles. Precisamos fazer alguns ajustes para que a gente possa chegar da forma adequada nesses locais que a gente ainda não conseguiu atingir.
Outro desafio, segundo o secretário, é combater os altos índices de sobrepeso das crianças no país com novas estratégias de segurança alimentar. Reportagem Ana Gabriela Salles.
E os gestores municipais têm até o dia 10 de outubro para responderem um questionário sobre segurança alimentar e nutricional.
O repórter Paulo La Sálvia tem as informações sobre o assunto na entrevista com a coordenadora de apoio ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrícia Chaves Gentil.
Os gestores municipais são obrigados a participar deste mapeamento ou a adesão é voluntária?
Não são obrigados. O preenchimento do mapeamento é voluntário. A gente ressalva a importância do preenchimento pelos municípios, porque o propósito do preenchimento é fortalecer o processo de implantação de um Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e conhecer a realidade, o desenvolvimento das políticas, os programas de segurança alimentar e nutricional e dos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional, como, por exemplo, os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias, bancos de alimento, mercados públicos, feiras. Então, a ideia é ter um diagnóstico, um retrato de como essas políticas estão sendo implementadas em todos os municípios.
O prazo para os gestores municipais participarem foi prorrogado para 10 de outubro. Por quê? Eles pediram isso?
Sim, para nossa grata satisfação, nós tínhamos em torno de 1.000 municípios identificados como prioritários, a partir de alguns critérios que nós identificamos, e nós temos hoje em torno de 1.500 municípios cadastrados no sistema. No entanto, nós ainda temos uma defasagem do preenchimento total do questionário. Em torno de 500 municípios já preencheram o questionário totalmente. Os municípios solicitaram um tempo adicional para terminar o preenchimento com todas as informações que são necessárias no questionário.
Quais informações são essas que são importantes o gestor municipal ter em mãos na hora de preencher o formulário?
O questionário tem três blocos, né? O primeiro bloco é para identificar o gestor responsável pelas ações de segurança alimentar e nutricional no município. Tem um segundo bloco que pergunta um pouco sobre as estruturas que o município dispõe para coordenar essa política de segurança alimentar e nutricional em nível local e, além disso, conhecer como é que funciona o controle social do município. Se alguns municípios têm conselho de segurança alimentar e nutricional, se não tem, se já existe um plano municipal de segurança alimentar e nutricional, se já aderiu ou está em processo de adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E o último bloco é um bloco que pergunta sobre as políticas que o município desenvolve e sobretudo dos equipamentos públicos. Então, qual é o nível de financiamento? Por exemplo, se existem as feiras, como é que são realizadas essas feiras? Qual é a periodicidade? Quantas pessoas atendem? E tem perguntas relacionadas aos bancos de alimento, aos restaurantes, às cozinhas comunitárias. Enfim, tem um rol de questionamentos que requer um pouco de organização para o município preencher. É por isso que a gente solicita que, inicialmente, o município reúna todas essas questões para depois iniciar o preenchimento do questionário.
7h23.
A inflação oficial medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, deve fechar este ano em 6,3%.
A estimativa é do Banco Central, que divulgou hoje no relatório trimestral de inflação.
A previsão é 0,1 ponto percentual menor em relação ao estimado em junho.
Com o recuo, a estimativa fica dentro da meta para o ano, estabelecida em 6,5% no limite.
O diretor de Política Econômica do Banco Central, Carlos Hamilton Araújo, explica que a inflação apresenta uma tendência de queda para os próximos 2 anos.
Observamos uma certa moderação no mercado de trabalho, as taxas de juros foram elevadas e o consumo tem moderado, as expectativas de inflação para prazos mais longos são mais favoráveis. Nós temos um processo de recomposição dos preços administrados, mas que tende a se esgotar ou quase que integralmente em 2015, de modo que hoje nós temos uma percepção de que em 2016 a inflação entra numa trajetória de convergência para a meta de 4,5%.
Ainda segundo o documento, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, deve crescer 0,7%.
O relatório completo está em www.bcb.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Ampliado de 5 para 6 anos o prazo para pagamento de crédito consignado de aposentados e pensionistas do INSS.
Óleo diesel mais barato para pescadores. Terminam amanhã as inscrições para ter acesso aos descontos no preço do combustível.
Começa no dia 1º de outubro o prazo para secretarias de segurança de 6 estados e do Distrito Federal solicitarem mais delegacias de atendimento à mulher.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil!